Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Bom, como toda terça-feira, Beth Veloso está conosco falando do Papo de Futuro e ela está em Londres ainda, não é isso, Beth? Bom dia.
Bom dia, Elisabel. Bom dia, José Carlos.
Bom dia, Beth.
Que delícia você aí em Londres, né? E eu gostaria de saber, Beth, você que gosta muito do Papo de Futuro, mas aí em Londres ainda tem um pouquinho do passado, né? Que são as velhas e lindas cabines telefônicas de Londres que todo mundo gosta de tirar uma foto, não é verdade? O que que aconteceu?
É
o que que há de novo com as velhas cabines telefônicas de Londres?
Pois é, Elisabel, essas cabines ficam ainda mais reluzentes no sol de Londres. Uma semana de sol, estou sendo brindada por esse clima maravilhoso, muito pouco usual, a gente consegue até suar na rua. Olha que verão tardio que os ingleses estão tendo aqui, muito bom. É, e as cabines ficam ainda mais belas, embora meio antigas, digamos assim, nesse cenário ensolarado. E a gente vai falar um pouquinho disso, mixando meio uma despedida, né, desse tour que a gente fez por algumas cidades, né? E então eu queria trazer mais um relato um pouco pessoal, um comentário mais autoral hoje. Porque, na verdade, Elisabel, eu não sei se eu sinto muito nostalgia ou uma melancolia ao ver que as belas cabines de telefone de Londres, a capital inglesa, não fazem mais parte do que parte da paisagem. Elas impulsionam, é claro, um lado fotográfico que eu tenho como jornalista. Uhum. Afinal, a decadência tem sempre o seu romantismo, a gente sabe disso. Mas tirar só fotos não basta para entender a mensagem que essas cabines deixam nas ruas. Essas cabines que são velhos ícones da cidade mais cosmopolita do mundo. São cabines vermelhas que não representam mais do que um cubículo hoje, cheio de fotos do marketing pornográfico do velho estilo Me Liga. E bastante sujas, por sinal. Falar então sobre as cabines é um pouco decantar esse novo mundo conectado, em que a gente assiste assustado a um ciclista teclando uma mensagem nesse trânsito dos infernos em Londres. Imagina como se a vida das pessoas estivesse por um fio ou totalmente sem fio no caso do celular. Portanto, o celular tutela a vida do próprio ciclista, que ignora o risco a que se expõe como um condutor irresponsável. Mas na Inglaterra é assim. Definitivamente, em poucos anos, todo mundo estará conectado. É a era do smartphone que está aí. Para ser resumida, e pode ser resumida em três palavras: dependência, fator humano e customização. Esse é o nosso comentário de hoje. Nós estamos, Elisabel, José Carlos, tão viciados nos tablets e nos smartphones que as pessoas relatam já aqui na Inglaterra sintomas de abstinência ou descontinuidade do uso quando privadas, mesmo que por pouco tempo, dos aparelhos celulares.
Isso acontece no mundo inteiro, né? Não é só isso.
No mundo inteiro. Aqui parece que é mais intenso ainda porque as taxas de penetração desses aparelhos é ainda maior, são ainda maiores. Uhum. E, portanto, é um sintoma de paralisia e mentalmente deprimidas, não apenas porque elas precisam da internet para viver, mas porque precisam desse pequeno aparelho para se conectar a outras pessoas. Esse fenômeno clínico ainda não chegou, na verdade, aos consultórios psiquiátricos, mas nas ruas aqui já é possível sentir a ansiedade da comunicação a cada minuto. E o paradoxo é que precisamos dessa interface não por causa das informações, coisas e serviços, mas por causa das pessoas. Ninguém sabe o que vai acontecer quando os desenvolvedores já criam aplicativos para bebês de 6 meses de idade. Mas são, de fato, as novas gerações que transmitem hoje conhecimento para as antigas. E não só. A internet é onde se promove o verdadeiro caldeirão cultural, até mesmo numa cidade como Londres. Porque nas ruas não é preciso mais do que uma hora de caminhada para entender que inglês vai com inglês, japonês com japonês e assim por diante. Isso porque no corpo a corpo, no tete a tete, como a gente diz, as pessoas ainda buscam e se sentem mais seguras nas relações com seus semelhantes. É com o conterrâneo, é realmente mais fácil. A segunda tradução desse mundo digital que eu trago nesse comentário é o fator humano. Ou seja, a tecnologia é importante, mas o ser humano dentro da tecnologia é mais divertido. Como os games jogados online, os jogos. Portanto, compartilhar, curtir, encontrar, reunir, são palavras-chave da internet, como a conhecemos hoje. Não é pecado se você estiver apenas atrás de uma opinião melhor do que a sua. Gamificação, ou seja, transformar resolução de problemas em jogos, fóruns de perguntas e respostas online, ou simplesmente a rede social, são exemplos desse novo padrão de relacionamento, em que a internet é mais do que um facilitador. Ela é o objeto em si, em que você simplesmente se casa com aquilo que você procura. E nesse match, que é uma palavra em inglês para encontro, finalizamos o nosso comentário com a terceira tradução do mundo digital, a partir de uma imersão empírica nas ruas da capital inglesa. E esse fenômeno é a customização, ou seja, paradoxo dos paradoxos, nessa sociedade de milhões de aparelhos, a internet parece ter sido feita para mim. Sim, são os robôs que atuam para te fornecer a informação, ou melhor, a propaganda, o marketing digital, a vida do seu gosto, das suas necessidades e dentro do seu estilo de vida. É como o Google e o Facebook sabem do que você precisa, são através dos robôs. Porque você, sem pensar, clica em aceitar nos termos e condições em todos os aplicativos e páginas que você navega, dando autorização expressa para que seus dados sejam processados e customizados pela indústria do marketing que funciona subliminar dentro da internet. Eu sei, é tudo business, tudo negócio, Elizabeth, mas a maioria das pessoas não se importa. Uma pesquisa feita aqui no Reino Unido, incluindo a Bélgica, demonstrou que 93% dos usuários clica cegamente em aceitar os termos e condições.
Eu estou na estatística.
Na estatística, e a 7% restante, que hesitam um pouco, na verdade, levam menos de 10 segundos para desistir da leitura e dizer sim aos termos impostos pelos desenvolvedores de aplicativos, que atacam seriamente a privacidade dos seus dados. Mas quem se preocupa com isso, disseram os respondentes dessa pesquisa. Abrir mão da privacidade parece assustador, disse o internauta. Mas, em retorno, você tem acesso a toneladas de coisas bacanas. É simples assim. O internauta é viciado, egoísta e pragmático ao extremo. Então, enquanto as famosas cabines telefônicas de Londres se transformam em souvenir, e nem mesmo o governo inglês sabe mais o que fazer com elas, colocar talvez um sinal de Wi-Fi ali em cima, que não serve muito, eu oscilo entre a nostalgia e a melancolia desse mundo indecifrável, em que o ciclista arrisca a vida teclando sobre duas rodas. E no meio da biografia em que busco respostas para esse mundo digital, ainda mais invasivo aqui em Londres, eu encontro apenas questões sobre o surpreendente poder da mídia e como ela está mudando as nossas vidas. E também porque esperamos mais da tecnologia e até mesmo do que nós mesmos. Se você, que está ouvindo a gente nesse comentário, tem a sua resposta para essas questões tão existenciais, escreva para a gente no papodefuturo@câmara.leg.br. E eu ainda poderia fazer uma rápida enquete a partir das respostas que eu vou, das perguntas que eu vou receber nas ruas de Londres, para tentar saber do que será feito o nosso amanhã. Por agora, tudo que posso sugerir é um Google na música Bom Dia, interpretada por Zizi Posse. Zizi Posse diz: os dias não serão nunca mais iguais, mas é por isso que eu amo a vida. E tudo que eu sei, é tudo que eu sei por agora. Só as cabines de Londres por aqui não mudam, mas isso também por enquanto. A gente fica por aqui nesse comentário hoje, Elizabeth.
Muito obrigada, Bete Veloso, e aproveite aí a sua estada aí em Londres. Um grande abraço.
E na semana que vem estamos juntos no estúdio.
Ok, bom retorno.
Um grande abraço.